No episódio de hoje tem os participantes do piloto do Real Digital, uma stablecoin na rede Bitcoin, o GTA 6 com Play to Earn e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios.
As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado.
Um dos principais temas hoje em dia desse universo cripto tem sido a adoção das tais moedas digitais dos bancos centrais, ou CBDCs, na sigla em inglês. E o Brasil é um dos países onde esse tema está mais avançado, não só do ponto de vista da indústria, né, que é costumeiro, mas também do ponto de vista do regulador. O Banco Central brasileiro tem tido um papel bastante central, assim, não evitando o trocadilho, mas bastante predominante, né, nessa jornada da agenda digital do mercado financeiro, e isso é uma tradição até e um legado desde a época do sistema brasileiro de pagamentos, né, lá do final da década de 90, começo dos anos 2000, e isso tem sido a tônica do Banco Central ao longo de todas essas décadas, né? O piloto do Real Digital vem sendo bastante antecipado. Se vocês ainda não acompanham, eu faço ocasionalmente um painel quinzenal lá com o Gustavo Cunha, do canal Fintrender, e uma série de outros participantes brasileiros do mercado que estão no Brasil ou estão fora do Brasil acompanhando esse mercado. Então tem bastante debate bacana. Então sugiro vocês acompanharem através do Fintrender esse bate-papo. Mas essa notícia da semana é bastante interessante. Então, o piloto do Real Digital foi anunciado há praticamente um mês atrás e vai entrar nessa fase de teste operacional, utilizando como protocolo base uma implementação do Hyperledger Bezel, que é uma EVM, ou seja, é uma blockchain compatível com o Ethereum. E os requisitos básicos para entrar nesse piloto envolviam quatro pontos principais. O primeiro é o uso de plataforma DLT para registro de ativos que vão ser pré-determinados pelo Banco Central de naturezas distintas, o que eles chamam aqui de multiativos, e as transações entre esses ativos, né? Os ativos vão ser depósitos na conta de reserva bancária, conta de liquidação, conta única do Tesouro Nacional, depósitos à vista, contas de pagamento de instituições de pagamento, títulos públicos federais. Mesmos critérios de acesso que o sistema tradicional tem. Ou seja, não muda nada, mas traz familiaridade, o que é bastante bom para medir o sucesso. As transações vão ser dos mais variados tipos, aí, emissão, resgate, transferência, os fluxos financeiros decorrentes dessas negociações, incluindo aí, né, liquidação condicionada, simultânea, o que a gente chama lá de ativos autoliquidantes, e os ativos registrados para garantir o processo de DVP, ou entrega contra pagamento, até o cliente final, né? Então, esse é o objetivo, e os registros dos ativos e transações vão possibilitar fragmentação e apreciamento no nível do centavo para ampliar todo esse benefício aí do acesso de uso de DLTs, blockchains. E funcionalidades básicas, essenciais aqui: registro, liquidação das transferências, os protocolos, os contratos inteligentes necessários para executar essas transações dentro do piloto. E não será permitido, isso é interessante, saldo descoberto em nenhuma transação com os ativos registrados, ou seja, é tudo à vista, sem crédito. Interessantemente, a lista de escolhidos para esse piloto foi muito bacana. Então, Bradesco, que não estava no Lift Challenge, que era a parte de testes, né, vai entrar no piloto. O Nubank, que já está enfiado em cripto com a Nucoin, negociando Bitcoin e Ether. O Banco Inter, a Microsoft, a Sevencom, né, com um consórcio, né, com uma aliança aí. O Santander entrou com Toro, First, Santander Asset Management e o próprio Santander, então é tudo do grupo. O Itaú Unibanco, que já vinha participando do Lift Challenge. Um outro consórcio que tem Baza, Tecban, PinBank, Dynamo, Cresol, Arbi, Entokens, ClearSale, Foxbit, CPQD, AWS e Parfin, ou seja, tem aí bastante gente enfiada nisso. SF Coop, que é um coletivo de bancos de cooperativa, incluindo Sicoob e Sicredi. A XP e a Visa, o Banco BV, o Banco BTG, que foi o primeiro a emitir uma stablecoin, né, e tem a Mint lá enquanto plataforma. Um coletivo que tem Banco ABC, Ramsa e LoopPay. O Banco B3, B3 e B3 Digital, que são os grupos da Bolsa de Valores. A BBC, com os bancos todos apoiados pela BB Chain e pela BIP e pela Microsoft. E também o Banco do Brasil. Muito interessante esse mix. Vamos continuar acompanhando e ver como é que esses projetos vão se sair nesse piloto. O Bitcoin, ou a Bitcoin, a rede Bitcoin, foi a primeira implementação de um criptoativo, né, oriundo lá do Bitcoin White Paper do Satoshi Nakamoto, e vem sendo o principal termômetro, ou talvez até o principal barômetro da criptoeconomia como um todo, né? E o Bitcoin durante muito tempo foi simplesmente tratado como essa reserva de valor, um ativo ultra escasso que teria um limite fixo, né, de emissões, e por isso seu valor ia apreciando cada vez mais, gerando mais valor para quem fosse hodler, né, para quem fosse detentor dos bitcoins ou dos satoshis, que são as frações do Bitcoin. Com a implementação do Taproot, que foi uma atualização do Bitcoin ano passado, a gente está começando a ver, e a gente já comentou aqui no podcast algumas vezes, uma nascente movimentação de programabilidade no Bitcoin, seja no Bitcoin por si mesmo, seja em operações de segunda camada, como Lightning Network, Stacks e RSK, que são blockchains de segunda camada do Bitcoin. Isso tem atraído um movimento até de emissão de NFTs, os chamados Ordinals, que você consegue marcar um Satoshi de maneira inequívoca, o que torna ele individualizado, e o comportamento dele é muito parecido com o comportamento de um NFT, a ponto de ter ordinals, né, ou satoshis, que valem mais do que o próprio Bitcoin, porque estão atrelados a uma arte digital com alto valor, né? E essa semana, a gente acompanhando o mercado, acompanhando cada vez mais essas novidades que estão saindo do ecossistema do Bitcoin, deu de cara com a notícia de que um novo token utilizando o que eles chamam de padrão BRC20, uma alusão ao padrão ERC20 de tokens fungíveis do Ethereum, que são os ERC20, agora tem o BRC20, né, que nasceu com o objetivo de fazer as transações com esses ordinals mais fáceis, né, se a coisa realmente pegar. Agora tem uma emissão de stablecoin usando esse token. Chama Stably USD. E a ideia é que essa stablecoin, ou a Stably, seja a moeda fiat que os negociadores dentro do ecossistema Bitcoin, né, desses ativos novos que estão surgindo em cima da blockchain do Bitcoin, possam utilizar como unidade de troca, como unidade, né, de contabilidade, né, para que isso possa facilitar a precificação dos ativos, né, essa negociação dos ativos on-chain, direto na rede Bitcoin, o que tornaria, né, os ativos mais líquidos, porque é muito mais fácil do que pagar do que fiat, ou até mesmo usar Bitcoin, né? Então, de acordo com essa maturação desse novo cenário, né, desse novo segmento dentro do ecossistema Bitcoin, é interessante acompanhar como é que o resto da rede está reagindo a isso, né? A gente tem visto, e recomendo vocês lerem um artigo do Luigi Tillier sobre a movimentação dos Bitcoin Ordinals, que ele publicou essa semana, é de fato criando uma nova apreciação por Bitcoin. Não é só essa história de você comprar o Bitcoin para ter ele como uma reserva de valor, né, o store of value, mas agora com programabilidade e com composabilidade, que são características muito mais do cripto EVM do que do cripto Bitcoin, né? Você começa a ter mais demanda de processamento e de registro na rede do Bitcoin, o que leva taxas do Bitcoin, como por desenho, para um preço mais alto, e isso tem incomodado os chamados maxis, né? Ou os maximalistas do Bitcoin. A documentação da Stable indica que vai ser totalmente baseado em Prime Trust, ou seja, em ativos de altíssima qualidade, denominados em dólar, ou seja, então é uma stablecoin de dólar, e vai ser necessário que os emissores, né, quem for adquirir essa stable, eles passem por processos de Know Your Customer e AML, ou seja, conheça o seu cliente, prevenção à lavagem de dinheiro, o que de certa maneira conceitualmente fica longe, né, do ethos do Bitcoin em si. Então é aí quase como que uma quebra, né, da linha filosófica do Bitcoin na utilização dessa stablecoin. Então a gente vai continuar acompanhando esse assunto, porque obviamente stablecoins hoje são as killer apps, né, de cripto do ponto de vista de usabilidade, e muito interessante que isso esteja sendo desenvolvido em cima da mais tradicional das blockchains. Um dos principais fenômenos, né, de cripto nos últimos anos foi o movimento dos jogos Play to Earn, né, que era uma maneira de você monetizar o sucesso de jogadores dentro de jogos específicos. Acho que o título mais famoso desse movimento foi o Axie Infinity, que continua funcionando, embora com uma adoção, né, uma utilização muito menor e seus valores também muito mais depreciados, né, do pico aí do play to earn. Mas é um modelo que, apesar de controverso, é um modelo interessante do ponto de vista de atração, retenção e monetização do tempo dos jogadores, né? Enquanto a gente vive aí a creator economy, esses jogos se mostram uma maneira bastante interessante para que esses gamers possam se tornar também creators e também monetizar as suas atividades online. Então, não é um modelo totalmente perdido, mas é importante que a indústria evolua para que esse modelo seja assim sustentável, né? Então, não é surpresa que a próxima versão do jogo GTA, o Grand Theft Auto, que é um jogo super famoso online, em que você é um cidadão que está envolvido com roubo de carro e máfia e outros tipos de atividades ilegais ou criminais. É um jogo super popular da Rockstar Games. Eles estão na versão número 5 hoje, e houve um vazamento de imagens e notas de produção do jogo que indicam que o GTA 6, ou seja, a versão seguinte, né, que vem por aí, deve trazer elementos baseados em blockchain, onde vai ter sim essa questão do play to earn e também a questão do registro dos ativos, né, ou das coisas que você compra ou rouba ou, enfim, conquista ao longo do jogo, de estarem na sua propriedade, ou seja, fazerem parte da sua wallet Web3 associada ao jogo, para que você possa reter isso independentemente do jogo e, quem sabe, potencialmente usar esses mesmos ativos em outros jogos da mesma franquia ou de outras franquias, né, que queiram alavancar essa mesma infraestrutura de dados, né? Então, e não é a primeira vez que a gente ouve esse rumor. Inclusive, na versão 5, a versão que está rodando desde setembro de 2013, olha só, quase 10 anos aí, já houve vários upgrades dessa versão, né? Mas é possível, dentro das versões mais novas, os jogadores participarem de mercados de ações, por exemplo, né, dentro do jogo, e fazer negociação de ações dentro do jogo, como se fosse na vida real. né, e fazer dinheiro no que eles chamam aí do Stock Market Assassination Missions, que são missões específicas, né, dentro desse mercado financeiro. Obviamente, isso é tudo dentro do jogo, ou seja, não tem nenhum tipo de blockchain envolvida nisso, mas a promessa é de que na versão 6 do GTA a gente venha a ter microtransações, né, dentro do jogo e também essa questão de depositar ativos direto na blockchain para que isso fique de propriedade do jogador, né? Isso obviamente pode ser uma nova fonte de receita, mas também existem sugestões aí de que de alguma maneira eles passem a incorporar até Bitcoin como meio de pagamento ou de remuneração, né, de rewards pro jogo. E aí, de acordo com a Rockstar Games, que é o produtor, e eu abro aspas aqui, né? Com a longevidade sem precedentes de GTA V, nós sabemos que muitos de vocês vêm solicitando uma nova versão do GTA, né, na série. Como em todo novo projeto em que a gente embarca, nosso objetivo é sempre se mover muito além do que a gente entregou nas versões anteriores. E temos o prazer de confirmar que estamos em de desenvolvimento ativo para próxima versão, né, do GTA e estamos bastante avançados, fecha aspas. Então, promessa tá aí. Vamos acompanhar, porque se acertarem o modelo, vai ser uma plataforma de adoção bastante significativa para o mundo cripto. E numa semana cheia de notícias, tem muito mais. A Swiat Network emite títulos de três bancos alemães. A Stepn Move to Earn passa a oferecer trading no app mobile da Apple. A Swift anunciou um teste de interoperabilidade de EBL, a Electronic Bill of Lading, com duas blockchains diferentes. Os irmãos Winklevoss visitaram o Reino Unido numa campanha para reduzir o atrito regulatório entre países. A IOSCO publicou diretrizes para regulação cripto no mundo inteiro. A Coinbase firmou uma parceria com a Bitpanda Technology Solutions. Um novo artigo do Fórum Econômico Mundial aponta os caminhos para a regulação de criptoativos. A Ripple comprou uma participação na Bitstamp, que pertencia ao fundo Pantera. E a Odyssey Starbucks anunciou mais airdrops agora em junho. E finalmente, a a16z lançou aí um método de votação anônima para a rede Ethereum. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast através do Anchor FM, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Febraban Tech e Ecolab. Entre em contato conosco através do Instagram, BlockDrops Podcast, do Twitter em BlockDrops Pod e pelo e-mail blockdropspodcast@gmail.com. Salves de hoje, para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio, vão para Mike Dudas, Aristides Cavalcante, Andrea Frosinini, Stephanie Ramazan, Charlie Conti, James Bowater, Sharon Noller, Dan Fihany, Eric Demuth, John Ho, Matthew House Barbie, Stuart Griffin, Brian Sanya, Alex Pavlovski, Sharad Agarwal e Paul Brody. Acompanhe os meus conteúdos em inglês em bi.11fs.com. Me sigam lá no Lens, em blockdrops.lens e também na newsletter do LinkedIn. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird. LFG.